Alô, você que acompanha mais uma transmissão exclusiva do InfoMoney, seja muito bem-vindo. Sou o Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney, analista da carteira InfoMoney. E se você é assinante ou aluno do curso da carteira, você já está vendo ao vivo agora. Essa transmissão começou nessa terça-feira, dia 24 de julho. Para você que não é assinante, está assistindo nessa semana mais um painel com os melhores gestores. Dessa primeira metade de 2018, semana passada falamos com três gestores mais focados em ações, e agora a gente traz aqui três gestores de fundos multimercados que se destacaram na plataforma da XP Investimentos. Então, bom, do meu lado, mais próximo de mim, está o Gustavo Daibert, da Bahia Asset. O Bahia Maraú Advisory teve uma performance bem positiva, 7,11% nesses primeiros 6 meses do ano. Ao lado dele está o Daniel Vairo, da Pacífico. O Pacífico Macro também teve uma performance positiva nesses primeiros 6 meses. E mais distante de mim, o Alexandre Silvério, da AZQuest. A ideia desse papo é trocar ideias sobre o que a gente pode esperar desse segundo semestre, principalmente como esses gestores estão posicionados, eles que se destacaram positivamente nesse primeiro semestre. A gente quer saber deles o que eles estão esperando para esse segundo semestre, além de temas óbvios como eleições. Estamos vivendo aí um momento de alguns capítulos de guerra comercial, que não sei o quanto vai sair do papel ou não, mas também tem o inevitável aperto monetário na economia norte-americana e o quanto isso pode impactar nós, meros emergentes. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês três aqui. O pessoal que está acompanhando ao vivo está chegando aí, então, nesses primeiros minutos, queria que vocês explicassem rapidamente, 1 minuto, ou 2, ou 3, como vocês preferirem, o que explica a performance positiva que vocês tiveram nos últimos 6, 12 meses, né? Eu acho que 6 meses até uma janela relativamente curta. Começando pelo Gustavo, que o fundo rendeu 7,11% entre janeiro e junho.
Bom dia, Thiago, tudo bem?
Beleza?
Primeiro, agradecer o convite, né?
Isso, um prazer.
Antes de tudo. O Maraú, nesse ano, no primeiro ano, os ganhos principais vieram das estratégias de juros e bolsa, tá? Então, em juros, nós tivemos ganhos nos mercados internacionais, tanto tomado em juro americano quanto periferia europeia, além de juro Brasil. Acho que o Maraú, ao longo de 2017, a principal estratégia das carteiras foi em juros do Brasil, apostando na queda de juros, né? O Marcelo Mendes e a equipe de renda fixa, juntamente com a nossa equipe macro, acho que fez um trabalho excelente ao longo do ano passado. No início desse ano, eles tiveram um timing muito bom de redução das carteiras, das estratégias. Eu acho que o que explica talvez a maior parte do ganho, nosso maior acerto, tenha sido acertar timing das coisas, tanto em bolsa quanto em juros. Acho que eles tiveram um timing ideal. No ano passado, a gente teve ao longo do ano todo uma convicção grande de inflação abaixo do que o mercado estava falando. O mercado inteiro estava com inflação baixa, nossas projeções eram abaixo do mercado, e isso nos trouxe convicção de montar posições relevantes no fundo. As posições foram sendo diminuídas e nós zeramos em meados do primeiro semestre. Eu acho que foi fenomenal. E a parte de bolsa, nós também viemos com posições compradas ao longo do ano passado. Ao longo desse ano, iniciando em março também, já vendo o cenário eleitoral se complicando um pouco e o cenário externo ficando um pouco mais negativo, discussões dos Estados Unidos, como você disse, política monetária e também guerra comercial. A gente veio avisando os clientes em relação a essa redução de risco. A nossa principal posição ao longo dos últimos meses em bolsa foi a Petrobras. A gente tinha um cenário muito positivo para petróleo, e que acabou se concretizando. A gente veio comprado em Petrobras como maior posição do fundo desde abaixo de 50 dólares no petróleo. Em meados de maio, com o petróleo já próximo de 80, a gente resolveu reduzir a posição de Petrobras, também com um movimento um pouco inexplicável, né? Eu acho que antes da greve dos caminhoneiros, a Petrobras no mês teve assim, uma sequência de uma semana que a Petrobras subiu 18%, sabe? E a gente já estava com viés de ficar vendido em petróleo. Então a gente começou a montar posições vendidas em petróleo e zerar a nossa maior posição. E veio de brinde a greve dos caminhoneiros, né? Obviamente não consegui prever aquilo, mas veio de brinde. Assim que entrou a greve dos caminhoneiros e a confusão com Pedro Parente, interferência do governo, isso tirou duas pernas do case da Petrobras, e a gente acabou entrando no short, né? No papel, né? Então o papel começou o mês subindo 18%, encerrou o mês com 17% de queda, né? E a gente, acho que market timing, tanto em juros quanto em bolsa, foram as principais estratégias de vencedores do fundo.
É, timing, acho que é uma característica fundamental que um fundo multimercado acaba apresentando, né?
Sem
Nesse
dúvida.
ano de 2018, a gente começou o ano super bem, a bolsa subindo 11% em janeiro, toda aquela euforia. Veio maio, mudou completamente todo o cenário e timing foi fundamental para os gestores que se destacaram. Daniel, seu parecer aí sobre essa janela curta, porém vitoriosa do fundo da Pacífico.
Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, pessoal que está assistindo. Eu destacaria a primeira posição pré que a gente fez no início do ano. Foi uma aposta onde a gente acreditava ali para a reunião de março, na época, que a gente teria um espaço de dar continuidade ao corte de taxas. O que a gente via ali na época era um número de atividades mais baixos do que a gente esperava, numa economia que já tinha uma capacidade ociosa grande. Surpresas fortes na inflação, já tinha ali próximo de 40 basis, abaixo do que o BC esperava no relatório de inflação do ano passado. Tínhamos tido corte em março e uma janela aberta para um possível corte em março. E a gente acreditava naquele momento que você poderia não dar o corte em março, mas deixar uma janela aberta, inclusive, para maio. E ali foi realmente uma surpresa muito positiva. Acho que o Banco Central acabou meio que dando o corte de março naquela época, de maio naquela época. E ali depois desse evento, nós diminuímos bem a nossa posição. Foi um momento onde nós aumentamos bem a posição pré, fizemos via opções uma posição grande, diminuímos boa parte da nossa posição pré, que eu acho que acabou ajudando até a navegar em maio depois a turbulência. Porque ali você ficou num debate de política monetária se você ia ter cortes em junho ou não. Então, para mim, para nós ali não parecia ser já um bom risco-retorno. E aí foi um momento onde nós aumentamos uma outra aposta que foi relevante esse ano, foi a aposta de moedas, foi a compra em dólar. E esse ano, desde fevereiro, nós fizemos uma posição comprada no dólar contra euro e contra o real. O que que a gente via para o dólar naquele momento? Existia um ceticismo grande em relação à atividade, ao nosso ver, e os impactos dos estímulos fiscais nos Estados Unidos. Uma subprecificação ali de política monetária nos Estados Unidos, ao nosso ver. E quando olhava para a Europa tinha vindo de um momento muito positivo no fim do ano passado, início desse ano. E quando a gente olhava os dados, já não mostrava uma atividade tão forte quanto parecia. E naquele momento era um consenso a posição long euro. Então, para nós, era uma boa simetria essa posição comprada no dólar contra o euro. E para o real, era associar essa visão que a gente estava falando do dólar para a nossa visão de política monetária aqui. Era um diferencial de política monetária favorável. E carregamos essa posição até maio, quando final de maio, quando nós então zeramos essas posições. Do lado do dólar contra o euro, nos parecia já boa parte do que a gente imaginava precificado, já tinha tido uma revisão de política monetária nos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos iam crescer bem já estava bem disseminado, os impactos fiscais. E na Europa você já começava a ter dados de atividade um pouco melhores, os riscos políticos já tinham se dissipado um pouco. E aqui no Brasil, que foi a gente também zerou a nossa posição de real contra o dólar, foi justamente o evento da greve dos caminhoneiros, e ali para nós existia um certo exagero, tanto na visão do que seria o impacto macro, quanto até de política na época. O macro, porque, ao nosso ver, você teria um impacto na inflação que seria temporário. Quando a gente olhava os núcleos mais ligados à política monetária, a gente via um espaço muito tranquilo na inflação, uma capacidade ociosa grande. Chegou a se debater na época possíveis choques de juros, a gente achava isso bem fora do que seria o provável. E do lado político, foi um momento onde se antecipou muito do debate político, né? Criou um clima um pouco populista ali na época. Então, boa parte do ano, o debate político tinha ficado um pouco na linha de, olha, as coisas vão correr bem, muito provavelmente vai cair tudo no colo do candidato de centro. Foi para um outro extremo, aonde, olha, o Brasil é ingovernável, é irreformável, a gente não vai conseguir implementar nada. Nenhum candidato de centro conseguirá fazer reformas. E aquilo parecia um pouco de exagero. Então, nós zeramos ali a nossa posição vendida em real e até iniciamos ali uma posição comprada em bolsa. Olhando também em termos de valuations, parecia que era um momento apropriado. A gente fez uma posição. Desde lá, a gente já faz posições menores, no fundo, a gente tem trabalhado com posições menores, mas com viés um pouco mais positivo. A gente não estava ali entrando num debate de quem vai ganhar a eleição, mas a gente entendia que você tinha ido com uma percepção um pouco para o outro lado. Acho que no final do ano passado, quando a gente teve aqui, a gente destacou alguns pontos que a gente estava vendo como importantes para a eleição. Não só a questão de probabilidade de cada um dos candidatos, mas um pouco de payoff do que pode ser cada um desses candidatos, em relação a discursos, em relação a eventos que poderiam ditar um pouco a dinâmica da eleição. E a gente entendia que você teria eventos que acabaram acontecendo, que foram as questões das coligações, que poderiam até gerar algum momento positivo para o candidato de centro. E naquele momento a gente achou que o pessimismo tinha ido muito para o outro lado. Então foram nesse primeiro semestre, os principais movimentos que nós fizemos no Pacífico Macro.
É bem legal toda essa percepção, porque acho que para muita gente que está acompanhando, né, acho que a maioria tem carteira de ações, mas também tem alguns fundos na carteira. Acho que é o grande diferencial de você terceirizar a gestão, né? Para o investidor pessoa física, nem sempre é tão fácil perceber quando uma distorção de preço, uma simples assimetria, ou é uma oportunidade para você zerar ou até virar a mão, né? Vocês têm uma velocidade muito mais aguçada mesmo de perceber esse timing de mercado. Silvério, explica para a gente essa performance positiva das Request nesse primeiro semestre do ano.
Eu acho que o grande segredo desse primeiro semestre, no nosso caso, foi um grande equilíbrio de atribuições de performance entre várias estratégias. A gente vem investindo ao longo dos últimos anos bastante em aumentar a nossa equipe, aumentar a nossa capacidade de gerar alfa em várias estratégias. E assim como a grande maioria dos gestores, tanto em 2016 quanto em 2017, a nossa performance dos fundos macro vieram bastante do mercado de juros locais, a gente sentiu a necessidade de realmente, em 2018, passar a gerar tanto risco quanto performance em outros ativos. E quando eu olho o performance attribution do AzerQuest Multimax em 2018, isso fica muito, muito claro. Então, a gente teve ganhos significativos no mercado de juros, principalmente no primeiro trimestre, ainda com essa percepção de que a inflação controlada, uma atividade ainda com possibilidade de aceleração, mas ainda com uma grande dúvida, a gente carregou uma posição, tanto em juros nominais quanto em juros reais, no meio da curva até o final de março. O que me chama a atenção também no nosso processo de investimento é a grande interseção de ideias entre as diversas estratégias da AzerQuest hoje. E quando chegou em março, a gente claramente ficou muito incomodado com uma visão otimista que a gente tinha. A gente também gerou bastante resultado no primeiro tri comprado em bolsa, e tanto numa posição direcional comprada, bem como também geramos resultados através de operações de valor relativo, né, long short, na estratégia de renda variável. Mas quando a gente chegou em março, já havia sinais, tanto no cenário externo quanto no cenário doméstico. Você começou a ver alguma deterioração para mercados emergentes, né? Algumas desvalorizações de moedas, como na Turquia, como na Argentina, e o real começou naquele momento também a perder força, e com uma valorização do dólar. E a gente começou a rever esse cenário mais otimista que a gente veio carregando em 2016, 2017, para um cenário talvez em que a assimetria, esse payoff que já foi dito aqui, passou a ser não tão favorável nos diversos mercados locais. E a gente passou também a assumir mais risco nos mercados externos. Então, uma fonte de resultado muito importante para o Multimax foi uma posição tomada em juros americanos também, tomada tanto na parte curta da curva, como também com uma expectativa no 10 anos. Isso a gente depois, ao longo do tempo, até foi encurtando. A gente hoje tem uma posição bem mais relevante tomada no 2 anos do Treasury, bem como também comprada em bolsa nos Estados Unidos. Ou seja, nossa percepção do cenário externo é que a economia americana vai continuar se destacando em relação às demais. E isso vai se traduzir tanto numa possibilidade do Fed aumentar um pouco mais os juros do que o mercado está esperando nessa janela de 2 anos, bem como também um bom resultado tanto do PIB quanto do lucro das companhias. Então, quando eu olho o performance attribution, eu vejo uma grande diversificação de resultados. Juros locais, numa boa parte do ano, bolsa tanto direcional e valor relativo, mercado externo através de juros americanos, e também fomos capazes de gerar resultado em moedas. A gente passou o primeiro trimestre principalmente, comprado em euro contra dólar, e foi uma posição também bastante favorável. A partir da greve, a partir daquela deterioração de maio, a gente foi capaz de reagir muito rápido a partir daquela percepção que talvez o nosso otimismo do primeiro trimestre estivesse muito exacerbado, e durante abril e maio os nossos fundos foram capazes de ter uma boa performance, principalmente através de alguns hedges que a gente construiu e também de uma diminuição de risco. Hoje a gente está trabalhando, e eu imagino que para o segundo semestre, sem querer entrar já no cenário prospectivo, a gente vai ter que ser bastante tático, isso que vocês colocaram, né, do market time, principalmente com o tamanho da incerteza eleitoral e com um risco levemente abaixo do que a média, porque o cenário vai requerer sempre essa análise do que está precificado, de quais são as assimetrias, e é isso que a gente viu a partir de maio e que eu acho que vai continuar ao longo do segundo semestre.
Então, esse segundo semestre a gente pode dizer que começou em maio, né? Porque a estratégia a partir do que a gente viu em maio...
Eu diria que ainda a gente vai ter os próximos... Estão faltando aí um pouco mais de em torno de 80 dias para a eleição, né? Um pouco mais de 2 meses. Eu acho que o cenário político vai ser, sem dúvida alguma, o grande driver, né? do cenário de investimentos nos próximos 2 meses e meio. Claro, a gente vai ter que estar sempre olhando para o cenário externo, você citou a questão da guerra comercial, mas na minha opinião, maio foi sem dúvida alguma determinante para a percepção macro do que é uma redução de previsão de PIB, dessa questão da ociosidade, dessa função de reação até que o Banco Central teve, né? No início houve muito questionamento em relação a como a intervenção tanto no câmbio e posteriormente no mercado de renda fixa iria resultar numa maior calmaria do mercado. E nos últimos 30, 40 dias, eu acho que ficou muito claro que o Banco Central conseguiu, de alguma maneira, segurar o real de uma forma mais favorável. Acho que o cenário externo ajudou nesse sentido também, mas sem dúvida alguma as intervenções foram bem sucedidas. A gente viu um recuo significativo que eu acho que está associado ao cenário externo, está um pouco associado a essa questão também dessa coligação e desses movimentos mais favoráveis para um candidato mais de centro, mas sem dúvida alguma o Banco Central também teve um papel importante ao longo do tempo. Agora, eu acho que maio começou realmente a antecipar um pouco o cenário do segundo semestre. Mas eu acho que a volatilidade que a gente vai enfrentar aí nos próximos 3 meses, 2 meses e meio para o primeiro turno e depois mais 3 semanas para o segundo turno, acho que vai ser bem grande. Uhum. E nós, gestores, a gente vai ter que conviver. Acho que os bons fundos que têm bastante track record já têm uma larga experiência, inclusive em anos eleitorais. E eu tenho a sensação clara de que a busca por esses hedges, a busca por uma carteira equilibrada, vai ser um grande segredo para o segundo semestre.
Bom, então já para entrar no tema segundo semestre, acho que tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui, mas acho que para tornar até a conversa mais prática, a gente pode fazer o inverso. Eu queria saber como é que vocês estão posicionados, tanto em principais alocações, como até essas proteções, se vocês têm e quais são. E em cima disso, vocês justificam com o cenário que vocês imaginam, querendo ou não, o tema eleições vai ser preponderante, mas até a eleição acontecer, por um lado, a gente vai ter muita volatilidade até lá, sim. Por outro lado, tem o deadline. Não é aquele evento que você não sabe quando vai ter um corte de rate, quando vai sair uma gravação do Joesley com o Temer, enfim, é um evento que tem dia e hora para acabar. Bom, começando com você, Gustavo. Quais são as principais posições, quais são as proteções que vocês têm no fundo com base no cenário que vocês esperam no segundo semestre?
Bom, Thiago, acho que a estratégia liquidez, chamar assim, é fundamental. Eu acho que assim, os fundos precisam estar líquidos, né? Assim, não dá para gerenciar... O Maraú hoje tem 11 bi, sabe? Não dá para gerenciar um fundo desse tamanho, né, fazendo apostas micro ou pequenas e tomando risco eleitoral em qualquer uma das pontas, né? Então, para a gente é fundamental poder mudar de ideia o tempo todo, principalmente num cenário desse. Eu não vou ousar dizer quem vai ganhar a eleição agora, mas vou tentar me preparar para proteger o dinheiro do cliente dia após dia. Uhum. E aproveitar oportunidades de ganhar dinheiro também, né? Então, é lógico que eu vou deixar a gente tem uma equipe grande lá, o Asset hoje tem 80 pessoas, tem 37 pessoas no front, então divididos em renda fixa e renda variável. A mesa de bolsa hoje tem 16 pessoas, as demais na renda fixa. Uhum. É lógico que a minha equipe micro vai estar olhando as empresas, a gente vai continuar gerando ideia de bolsa, continuar gerando micro ideias, mas a gente não pode errar o tema, sabe? Assim, o tema daqui até o final das eleições é eleição. Então, assim, dedique o seu tempo a isso. Se você é um gestor, dedique o seu tempo a isso. É igual você não é uma redação de vestibular, você faz uma redação nota 10, mas foge ao tema. Tira zero, né? Então, claramente hoje você precisa focar o seu tempo, dedicar a sua equipe macro, dedicar o tempo da gestão em discutir o cenário eleitoral, que é muito complicado, né? A gente tem hoje um cenário em que os dois principais candidatos nas pesquisas, Bolsonaro e Marina, são também os dois com menos tempo de televisão para frente, menos suporte eleitoral. Então, na semana passada, a gente viu um crescimento da candidatura Alckmin por alianças. Isso não é só tempo de televisão. Eu acho que uma coligação que tenha 45% do tempo de televisão é extremamente forte, independente do candidato. Mas não é só isso, sim, tem palanque, sabe? A coligação hoje tem 3 mil municípios com prefeitos dessa coligação. Eles têm mais da metade do Congresso, 267 deputados, tem 37 senadores, 85 mil eleitores nas prefeituras, 85 milhões de eleitores nas prefeituras. Então, os 85 milhões de eleitores são 60% do total, sabe? Uhum. Então, não dá para falar que o Alckmin hoje é um candidato fraco só porque ele tem 7% das pesquisas, sabe? Só que a batalha é dura, ele vai enfrentar o Bolsonaro, que também não dá para falar que é um candidato fraco. Por outros motivos, ele é bem forte, né? Então, é quase que começar um jogo de futebol com um time ganhando de 2 a 0 de cara, só que o cara teve dois jogadores expulsos. Então, o outro time está perdendo de 2 a 0, mas tem um time muito forte e dois jogadores a mais. Uhum. E o outro time tem dois jogadores a menos, já está ganhando de 2 a 0 e tem a torcida do lado dele. Então, não é fácil essa equação. E acontece a mesma coisa na esquerda. Eu acho que o Alckmin disputa uma vaga com o Bolsonaro e do outro lado tem lá o Ciro acima do Haddad ou do candidato Lula, mas na mesma situação. O Ciro está acima nas pesquisas, pode ser a Marina também, que está forte nas pesquisas, mas tem um suporte de coligações muito menor e o PT forte. O PT é forte, não tem como dizer que não é.
O poder de transferência de voto do Lula...
O Lula tem um poder de transferência muito grande, eles têm tempo de televisão, têm prefeituras, têm tudo. Não chega a ser a força do Alckmin em número de prefeituras nem nada, mas tem o Lula, que pode ser a força decisiva. Então você tem um cenário com 5 candidatos fortes.
Ainda está muito em aberto, né? O Silvério citou Maio e toda a transformação que teve. E naquela época passava a impressão de que se tivesse uma eleição naquele momento, Bolsonaro ganhava no primeiro turno. E hoje, com toda essa sinalização do Centrão indo em direção ao Alckmin, só que aí hoje de manhã a gente acorda com a notícia que o vice, que já seria indicado...
Tiago, vai ser dia a dia. Dia a dia, dia após dia. Não dá para... Assim, eu não tenho coragem de chegar aqui, falar uma posição para você e garantir que amanhã eu vou ter a mesma. Uhum. O gestor de multimercado tem que fazer isso, sabe? Assim, a vantagem que nós temos hoje em relação ao investidor pessoa física é velocidade. Você tem que usar essa vantagem. Se você não utilizar essa vantagem, não utilizar liquidez do seu lado, não utilizar a possibilidade de investir em mercados internacionais, diversificação de carteira, acho que o Silvério colocou muito bem, é fundamental você diversificar a carteira, tem uma equipe completa, né? Uma equipe extremamente especializada em um ativo. Você tem que investir em múltiplos ativos e em múltiplas geografias para entregar para o... para o seu investidor o resultado.
Antes de passar a bola para o Daniel, duas frases que eu ouço com frequência, ouvi muito em 2014 e vou ouvir de novo, que eleições são como as nuvens, né? Você olha para cima, tem uma coisa, você para, olha depois de 10 minutos, mudou completamente toda a história, né? O cenário eleitoral vai ser assim, acho que de 10 em 10 minutos.
No limite, mesmo. Tem que sair com capa de chuva no dia de sol, no final... É essa a mensagem.
E a outra frase, quem diz é o Bruno Marques, da XP Gestão, ele fala que a vantagem do fundo multimercado é que você pode escolher a prova que você quer fazer. Você não precisa ir lá fazer a prova de física quântica se tem uma provinha de matemática ali mais fácil.
Eu concordo em parte, porque se todos os seus competidores fizerem a prova de física quântica e forem bem, você vai ser o último na concorrência. Mas você... Então, assim, você não vai perder dinheiro para o seu cliente, mas você não vai ser chamado para uma entrevista dessa.
Também tem isso, né? Mas o fato é que, pelo menos, você não precisa necessariamente ficar posicionado em bolsa ou
não,
posicionado
sem dúvida,
em juros. Você tem essa flexibilidade que a tutela do multimercado te permite.
Concordo.
Daniel, fala para a gente quais são as... Bom, não sei se tem uma posição mais convicta, mas quais estratégias de defesa vocês estão... preparando para o Pacífico Macro.
Já pegando o gancho aqui, não tem como fugir da eleição. Eu acho que, de novo, como pegando sua carona aqui, é um evento que é muito difícil você hoje falar do que vai ser o resultado. Acho que hoje você fazer uma aposta baseada no que você acha que vai ser o candidato ou bem indo para um segundo turno, acho que não faz o menor sentido. Como eu falei, a gente tem uma posição hoje menor, um pouco mais a favor, por achar que apareceu essa simetria. Mas, de novo, são coisas táticas que podem mudar a qualquer momento. A gente está muito mais tentando ver o que está subprecificado ou não em relação ao que o mercado está esperando. Tá? Na margem, fizemos coisas mais a favor, usando opções, que é, de certa forma, essa posição que a gente tem hoje em bolsa é via opções, que é uma proteção. Os prêmios de opções pareciam baixos, dado o tipo de evento que a gente está encarando. E acho que na margem ainda existe uma visão ainda... negativa em a dinâmica do que seria um candidato de centro, né? Assim, e a gente vê essa questão das coligações, como ele falou, sendo importante. Não daria como morto o candidato de centro, que é o que às vezes parece que vem sendo colocado. Então, daí a nossa visão dentro dessa posição de bolsa. E lá fora, em moedas, o que a gente fez recentemente foi uma posição vendida em dólar. Eu acho que é um pouco contra o consenso. Aliás, um dos motivos pelo qual a gente foi um pouco nessa linha, por entender que hoje você tem um consenso de que o dólar é forte. Acho que você tem ingredientes que, como eu falei antes, já foram precificados em relação ao aperto monetário, em relação à dinâmica de atividade nos Estados Unidos. Eu acho que se você alongar um pouquinho o horizonte, não alongar muito, né, porque senão fica sempre o dia que nunca chega, você tem uma economia que já está avançando no seu aperto monetário, tá, vai chegar no ano que vem, pelo que a gente imagina, pelo que o próprio Fed já telegrafou, já numa parte avançada para o final do aperto, e um país que você vai ter tido, esse ano e o ano que vem, um estímulo fiscal importante, que ao nosso ver já está em boa parte precificado nas estimativas de crescimento. Mas acho que hoje a gente consegue dizer que esse estímulo ele não vai resolver por si só a questão fiscal americana. Então é um país que vai entrar numa fase onde você vai ter que, de alguma forma, fazer um aperto fiscal para você contornar. Se você olhar de meados do ano passado para cá, após o estímulo, você teve revisões de mais de 1% de déficit, de piora no déficit americano por ano. Então, é um país que vai estar num aperto monetário avançado, com uma necessidade de fazer um ajuste fiscal. Não parece ser um cenário tão positivo para o dólar. Dado o consenso hoje, a gente tem algumas posições lá fora hoje apostando numa piora do dólar.
Mas é piora do dólar em relação a moedas desenvolvidas, né?
E a gente também fez uma posição, na mesma visão do exagero do que a gente viu para a Bolsa, a gente fez uma estrutura de opções apostando na apreciação do real. Essas são as posições que a gente tem hoje no fundo. E temos ainda uma posição de NTNB. Tá? Essas são as nossas posições no fundo hoje.
Muito bom, Daniel. Bom, para finalizar, o Silvério, já falo finalizar porque a gente pensa que o tempo passa... Passou 10 minutos de entrevista, já passou meia hora quase. E a gente já conseguiu passar bastante coisa, pessoal. Silvério, principais posições do fundo de vocês e por quê? Proteção, como é que vocês estão vendo? E já aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que vocês estão vendo o cenário para principalmente minério, a Vale, que em um dos eventos que você falou nesse ano, eu lembro que você falou muito bem de utilizar a expertise internacional da Azimut, que favoreceu na antecipação do movimento da Vale. Perfeito. E deu um resultado positivo para o fundo.
Sem querer ser repetitivo, eu acho que tudo que foi dito aqui é a nossa crença também sobre a ótica da incerteza eleitoral, né? Acho que a eleição de 2014, que está mais fresca, eu já vivo com eleições há muito tempo, mas 2014 foi uma eleição que aconteceu de tudo, né? Até uma tragédia com um dos candidatos que mudou completamente ali em meados de agosto o cenário eleitoral. É claro que a gente não espera nada parecido, mas... É só para dar um exemplo dessas nuvens que mudam e, como foi dito aqui, essa necessidade de ser tático. O trabalho do gestor, na minha visão, assim, é saber aproveitar os momentos, né? A gente requer um estudo e essa equipe toda que todos nós temos, né? Está extremamente focada em gerar os cenários, mais para o cenário local. Eu concordo com a visão de que a eleição é determinante para os próximos 4, 8 anos e não adianta tentar escapar disso. Nesse sentido, a gente tem hoje para o nosso fundo multimercado em torno de pouco menos da metade, mas em torno de metade do risco em ativos no exterior. Um pouco daquilo que eu já coloquei que foi um tema do segundo trimestre, né? Comprado em ações americanas, tomado no juro dos Estados Unidos, fazendo operações também, valor relativo entre moedas. Hoje a gente não tem mais a posição do euro. E a posição de bolsa é uma posição no mercado doméstico com um viés um pouco comprado. Eu acho que o valuation, me parece, olhando as perspectivas das companhias, acho que o segundo trimestre vai ser um segundo trimestre de difícil leitura de balanço, tá? Uhum. Principalmente para as companhias cíclicas domésticas, como eu chamo, né? As companhias ligadas a varejo, consumo, que estão realmente relacionados diretamente à atividade doméstica, dado tudo o que aconteceu em maio. A despeito do fato de eu achar que os dados antecedentes de junho estão na margem um pouco melhores do que imaginado. Mas é óbvio que vai ser uma temporada de balanços para as companhias brasileiras muito contaminada. Então, não adianta também achar que o resultado do segundo trimestre de companhias como Magazine Luiza, que foi citado no painel da semana passada por alguns gestores, é um papel inclusive que a gente tem nos nossos fundos de ações, a gente gosta bastante, ou de uma Pão de Açúcar, ou de uma Renner, não vai estar contaminado. Mas dito isso, a gente tem uma posição nos multimercados comprada em bolsa brasileira. A gente também tem uma posição aplicada em juros reais nesse momento, curto, já 21, 22, as NTNBs. E essa estratégia de ser tático. Acho que isso, sem dúvida alguma, para as posições do cenário doméstico vai ser bastante importante. Ainda que, antes de entrar na tua questão da Vale, da nossa conversa com nossos analistas na China, uma mensagem que eu acho que a gente tem trabalhado bastante ao longo do tempo na Quest, e é uma visão de médio prazo, é que, como foi dito aqui também, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, mas de uma coisa a gente tem uma razoável certeza. Isso não quer dizer que os preços de mercado não vão ser extremamente diferentes dependendo do candidato. Mas a gente não vai escapar de uma série de reformas que terão que ser feitas. E nesse sentido, até para essa visibilidade pós-eleitoral, a gente vai ter que trabalhar taticamente até a eleição, mas depois a gente vai ter que estar preparado ali no final de outubro, no início de novembro, com o que a gente espera para frente. Então o nosso trabalho tem sido muito em cima disso. E a gente acha, a nossa visão da casa, é que, independente do candidato, independente da retórica, algumas verdades vão continuar existindo. Essa questão da capacidade ociosa, essa dificuldade da economia pegar tração e a necessidade das reformas. O teu ponto, assim, para a gente não avançar muito em relação à questão do minério e da Vale, né? Você está preso com um monte, é sempre muito difícil. O que a gente tenta, sem dúvida, é capturar o máximo de informação. Taticamente, a gente até tem uma posição hoje no nosso multimercado que tem uma posição de um basket de ativos relacionado à China vendido, esse basket. A gente tem a impressão de que os estímulos, que hoje até tem uma notícia de um maior estímulo, isso até está animando um pouco os mercados chineses na madrugada, próprias mineradoras hoje estão tendo um bom desempenho. Mas claramente a gente está vendo um deleverage muito grande nas condições financeiras na China, que isso está impactando investimentos, isso está impactando a percepção, não do PIB como um todo, acho que isso é bem interessante, né? A gente tem hoje uma equipe local lá no nosso escritório em Xangai. Não vai mudar, eu acho, que o PIB final. Hoje o PIB da China é um PIB muito mais de consumo. A gente sempre falava, há uns anos atrás, que isso ia ter uma migração de investimento e produção para consumo. Isso já aconteceu. Hoje, a maior parte da margem do PIB chinês vem de consumo. Mas ainda, sem dúvida alguma, é um grande consumidor, o maior consumidor marginal de commodities no mundo. E esse momento de condições financeiras um pouco mais apertadas, de um pouco de menor investimento, está nos trazendo alguma preocupação do ponto de vista do ambiente para commodities. A grande diferença só em relação para ir no ponto do minério é que, ao contrário de anos anteriores, né, ou de 10 anos atrás, hoje a produção, ou seja, a oferta de minério, na nossa visão, é muito mais controlada, né? Hoje a gente tem realmente um oligopólio funcionando de uma maneira muito eficiente. Por isso que a gente não está tão preocupado com o preço do minério em si. Eu acho que, mesmo nessa visão um pouco menos positiva, principalmente para investimento em ativos fixos na China, a gente não acha que isso vai ter um grande reflexo de queda. E lógico, com muita humildade, porque, de novo, acertar o preço de commodity é sempre difícil, apesar de a gente se debruçar bastante e a gente ter essa possibilidade de discutir com pessoas que da nossa equipe, que está, da nossa empresa, que estão hoje lá. Mas a nossa visão de vale é positiva, diante dessa visão de cenário de minério razoavelmente estável. A gente acha que é uma companhia que vai soltar até resultado nos próximos dias, deve ter um resultado bastante favorável. Vamos olhar como é que vai ser volume e prêmio de minério, mas a desalavancagem que a companhia está tendo, a geração de caixa, o dividend yield que ela vai pagar para frente, nos deixa bastante confortável de carregar, inclusive, a despeito dessa visão de curto prazo um pouquinho menos otimista com China, a gente tem uma posição comprada em Vale nos nossos fundos.
Legal. Bom, pessoal, acho que um recado que ficou bem claro que vocês passaram aqui. Primeiro, para muita coisa que tem investidor que ainda fala, pô, mas por que eu vou terceirizar para um fundo, né? Tem coisa que a gente não sabe fazer em casa, né? E trazer pessoas que têm essa experiência, esse conhecimento, deixa bem claro, né? Tanto essa questão de uma análise de minério da China, a gente aqui na Faria Lima, por mais informação que você tenha, você não consegue ter isso, né? E acho que o trabalho de vocês está sendo premiado na rentabilidade que a gente está vendo e os cotistas de vocês agradecem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, Gustavo, Daniel, Silvério. Continuem tendo sucesso, esse ano vai ser difícil. Espero que daqui a 6 meses a gente tenha muito mais motivos para comemorar, para falar de mercado em 2019. Muito obrigado, viu?
Obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do painel dos gestores. Bom, o recado aí está dado. Acho que principalmente ficar esperto com questão de liquidez e também com todos esses eventos que podem acabar mudando o cenário da noite para o dia. Quem viveu 2014 no mercado sabe bem o que eu estou falando. Bom, boa sorte para todos vocês, continuem acompanhando a carteira InfoMoney e lá a gente vai dar todas as informações, todo o suporte para vocês continuarem investindo na Bolsa com tranquilidade e relativamente sucesso, né, enquanto a gente está conseguindo manter isso. Forte abraço!